Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 604 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva, a temperatura mínima durante a manhã foi de 10 graus, podendo chegar a 21. Confira os nossos destaques desta segunda-feira. A 20ª Semana Nacional de Museus começa hoje. Museu Histórico de Londrina, órgão suplementar da UEL, participa com extensa programação. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci comenta o desempenho do setor de serviços no país e aposta em um ano de recuperação econômica. Frutas, verduras e legumes, os chamados alimentos reguladores, responsáveis por regular as diferentes funções do organismo, como digestão e circulação sanguínea, são destaques na coluna Conversa de Cozinha, com a nutricionista Valéria Mortara. Um conto feminista com uma heroína irresistível estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde, A Candidata Perfeita. Kinoarte oferece oficina gratuita de assistência de direção em produções cinematográficas e música acústica com Paulo Turazi e taças tibetanas com o grupo Quintala estão na programação do Capela Sonora.
A UEL e você.
Meio-dia e oito, daqui a pouco, meio-dia e meia, o músico Paulo Turazi se apresenta na Capela do Campus. A participação é aberta ao público. Às 18h será a vez do Quintala Vivências Sonoras. Vamos saber mais com Ricardo Dantas, estudante do curso de música da UEL e integrante do projeto.
Olá, sou Ricardo Dantas. Integro o coletivo Proposições Sonoras, juntamente com Carlos, né, Escalassara Prando, Emerson Francisco e o Guilherme Silveira. E a gente realiza toda segunda-feira um evento chamado Capela Sonora, no campus da UEL, na réplica da capela. E nessa segunda, dia 16 de maio, a gente vai ter duas apresentações. Então, meio-dia e 30, Paulo Turazi, ele vai apresentar algumas canções que vão fazer parte do seu primeiro álbum solo, que ele vai chamar de Diário de um Bardo, né? Ele está nesse processo ainda de gravação desse trabalho. E depois, às 18 horas, o Quintala, que é um projeto artístico, terapêutico. Que utiliza alguns instrumentos sonoros, como taças tibetanas, flautas nativas, tambores, e tem como proposta, né, ir do silêncio, ir do som ao silêncio, e do silêncio ao nosso próprio som no mundo. Então fica o convite para quem estiver pela UEL, ou quem quiser puder vir para o campus da UEL, nessa segunda-feira, então, meio-dia 30 e 18 horas, o Capela Sonora.
Convite de Ricardo Dantas, a Capela do Campus é uma réplica da primeira igreja matriz de Londrina e está localizada no calçadão do campus, nas imediações do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. O poder dos museus, tema da 20ª Semana Nacional de Museus, que tem início hoje e segue até 23 de maio. O evento é proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, do Governo Federal. Segundo a diretora do Museu Histórico de Londrina, professora Edmeia Ribeiro, o tema propõe refletir sobre o poder dos museus, de tocar os imaginários sociais, de levar às pessoas cultura, beleza, diversão e conhecimento. A diretora detalha a programação.
Nós começamos na segunda-feira com uma visita, né, ao Museu de Cambé e a um espaço, um outro espaço, né, etnográfico, etnológico de Cambé. Depois nós vamos, né, nos dias seguintes para uma exposição poética de Letícia Marquese e Cláudia Rezende. Vamos ter também, né, um curso oferecido, né, pelo NDPH. Vamos ter a apresentação circense na sexta-feira, Noite do Chorinho, contação de histórias, né, com os alunos que vão ao museu ouvir, né, a história, conversar com o autor e depois fazer uma visita, né, à exposição. Teremos o Mulheraço no sábado, que vai ser uma tarde com mulheres para discutir sobre questões de gênero, também trabalhar o corpo, movimentos. Sábado e domingo nós teremos a feira também, Londrina Criativa. Então, sábado e domingo serão dias bem movimentados, muito alegres, muito festivos, entre outras atividades.
O evento é um trabalho em rede, comenta Edmeia Ribeiro.
Exatamente. Já faz tempo que nós organizamos a Semana Nacional de Museus e a Primavera de Museus, que acontece em setembro, em rede, né? É uma promoção do IBRAM, né? E cada museu inscreve a sua programação. Nós aqui, né, trabalhamos em conjunto Museu Histórico de Londrina, Museu de Arte de Londrina, Museu Histórico, Museu de Arte e Museu do Café de Biporã, Museu Histórico de Cambé, Museu Histórico de Rolândia, Sesc Cadeião, né? Então nós preparamos em conjunto a programação. É claro, tem atividades específicas de cada espaço e atividades conjuntas.
Oficialmente, a 20ª Semana Nacional de Museus começa hoje, mas o Museu Histórico de Londrina também tem na programação a exposição Lazar Segal, Xilogravuras, que foi aberta ao público na sexta-feira.
É uma exposição linda e que é composta por 41 gravuras que foram impressas, né, em segunda impressão em 1966. Foi uma tiragem na época de 200 unidades, né, pelo Conselho Nacional de Cultura, do Ministério da Educação e Cultura, e sob a supervisão da esposa do Lazar Segal, na época. Então, essas gravuras que nós temos, né, no Museu Histórico, é uma exposição com gravuras que foram doadas para o Museu Histórico. Então, elas são do nosso museu. Elas são segunda impressões, como eu disse, mas tem essa característica de primeira, porque são impressões a partir da base, né? A partir do desenho que ele havia feito.
E como conferir a programação da Semana Nacional de Museus?
Pelas nossas redes sociais. Nós vamos postar dia a dia, temos a programação toda postada, mas vamos postar também dia a dia o que vai ocorrer.
O Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, órgão suplementar da UEL, é o quarto mais visitado do Paraná. Tem mais de 1.300.000 itens, considerando os acervos tridimensional, de documentação e periódicos e de imagem e som. Recebe de 40 a 50 pessoas diariamente. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
A Rádio UEL FM foi convidada a participar da transmissão da obra O Espírito de Nanjuni Estava Falando Comigo, do artista japonês Aki Honda, projeto realizado pela Bienal de Artes de Toronto, Canadá, que começou no dia 26 de março e segue até o dia 5 de junho, agora de 2022. O programa na Rádio UEL vai ao ar hoje a partir das 8 da noite. O projeto de Aquionda prevê a transmissão pelas ondas do rádio em 22 emissoras públicas de 17 países. No Brasil, a veiculação na UEL FM foi articulada por Janete Elhauli. Na entrevista, saiba como foi construído e estruturado o programa. Janete conta ainda como conheceu o artista Aquionda.
Desde 1998, eu tenho contato com a emissora alemã Deutschlandradio de Berlim. E tudo começou quando eu fui convidada a dirigir e a produzir a peça radiofônica Brasil Universo com Hermeto Pascoal para essa emissora. Depois, eu fui convidada a coordenar a programação brasileira para a Rádio Documenta 14, Every Time I Hear the Sound, que é um projeto radiofônico realizado pela Documenta de Kassel, Alemanha, e que é uma das maiores e mais importantes exposições de arte contemporânea do mundo. Aliás, a obra do artista Aquionda, que escutaremos hoje aqui pela Rádio UFM, foi originalmente encomendada pela Rádio Documenta 14, em 2017. Quero dizer ainda que, no ano passado, a Rádio UEL foi a única emissora no Brasil a transmitir a composição radiofônica Caiapó, O Choro do Chefe Raoni, do artista canadense-alemão Robin Minar, que é uma obra comissionada pela Deutschlandradio de Berlim também, e cuja versão em português foi produzida por mim, com a colaboração do compositor José Augusto Manes e da Rádio UEL. E no início deste ano, a Deutschlandradio intermediou o contato entre eu e o artista japonês Aquionda para que eu colaborasse com a transmissão da obra Nanjun's Spirit Was Speaking to Me, no Brasil, que é uma proposta que integra um projeto maior realizado pela Bienal de Artes de Toronto, no Canadá, e que está sendo mostrado através de microtransmissões desde o dia 26 de março deste ano e vai até 5 de junho.
Et le pêcheur qui écrit des poèmes, une amitié que le cinéaste Andrea Segre nous raconte avec une infinie douceur en cela.
Os rádios são colocados expostos como parte da exposição para simbolizar as ondas sonoras no ar. E a Aquionda pede ao público: traga o seu próprio rádio para captar as frequências. Ao receber o convite para intermediar essa transmissão no Brasil, eu não tive dúvidas e apresentei a proposta à Rádio UEL e estou muito feliz pelo fato da direção ter aceitado imediatamente integrar essa rede de 27 emissoras de 17 países na transmissão dessa obra. Aquionda é um artista sonoro e compositor japonês, atualmente vivendo na cidade de Mito, no Japão. E ele morou em Nova York por 2 décadas e teve contato muito próximo com a vanguarda norte-americana. E recebeu muitas influências do grupo Fluxus e, em especial, do artista sul-coreano Namjoon Paik, um dos criadores da videoarte no início dos anos 60. E a homenagem de Aquionda a Namjoon Paik é dupla, porque canaliza tanto a voz desencarnada de Paik quanto seu método artístico. Paik morreu em 2006 e seu trabalho com televisores e transmissões eletrônicas foi influenciado pelos xamãs Mudang da Coreia. Ele dizia que artistas são como xamãs na medida em que abrem portais entre o mundo do real e o mundo da representação, dando forma ao etéreo. Nanjun's Spirit Was Speaking to Me é uma obra que Aquionda compôs, tendo como princípio a ideia de gravar transmissões de rádio para produzir um trabalho abstrato de colagem de áudio, que, segundo ele, contém a voz do falecido artista Namjoon Paik, e que podemos escutar. A Kionda não precisou frequentar centros espíritas. E ele nos diz: tudo o que preciso é de uma antena de rádio para captar as mensagens. E nós sabemos que existem associações paranormais do rádio por causa de sua principal característica tecnológica. Se o sinal é forte o suficiente, um receptor pode captar mensagens de qualquer lugar, em qualquer tempo. Para Kionda, essas transmissões são uma resposta à forma como Nanjun Paik espalhou suas ideias pela TV, conectando um grande número de pessoas em escala global. Em Nanjun Spiritual Speaking to Me, a Kionda brinca com essas conexões de ficção científica e ocultismo, sugerindo que suas gravações podem até conter transmissões secretas de estações de rádio anônimas construídas para pesquisa clandestina ou espionagem. E ele toma isso como uma espécie de meta-premissa para o projeto, expressando a ideia de comunhão espiritual ao buscar sons arrepiantes e sobrenaturais gerados por quem sabe o quê, vindo de quem sabe onde.
Et le pêcheur qui écrit des poèmes, une amitié que le cinéaste Andrea Segre nous raconte avec une infinie douceur. En cela, il est aidé par Zhao Tao, actrice fétiche du réalisateur chinois Jia Zhangke et dont le beau visage triste irradie.
Desejo que tenham uma escuta tolerante e intensa, profunda dessa peça que será transmitida hoje aqui pela nossa Rádio UFM. Boa escuta.
Janete El-Hawly, sobre o programa O Espírito de Nanjun, estava falando comigo, do artista japonês Kionda, que será exibido pela Rádio UEL logo mais às 8 da noite. Tem 50 minutos de duração. Kionda é um artista sonoro e compositor que vive em Mito, no Japão, depois de morar em Nova York por 2 décadas. Suas obras são estruturadas em torno de memórias pessoais, coletivas, históricas, e seu trabalho dialoga com cinema, artes visuais, música e performance.
Revista do Meio-Dia. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. A pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo IBGE na última quinta-feira, dia 12, aponta crescimento inédito do setor de serviços, levando-o a uma expansão de 1,8% nesse trimestre, na comparação com o trimestre anterior. Com esse resultado, o setor alcança o maior patamar de crescimento desde maio de 2015. E na comparação com o nível de atividade do setor em fevereiro de 2020, que foi o último mês antes do início da pandemia, este já é 7,2% maior. Informações dessa natureza, por vezes, não são enfatizadas pela grande mídia, mas é preciso dar visibilidade a números positivos. A pesquisa mensal de serviços, ela acompanha o comportamento conjuntural do setor de serviços no país, com base na receita bruta de serviços daquelas empresas formalmente constituídas com 20 ou mais pessoas ocupadas. E entram nessa conta aqueles serviços prestados às famílias, como alojamento e alimentação, os serviços de comunicação e informação, como telefonia e internet, os serviços profissionais, como de advocacia, manutenção e administração, o transporte, como ônibus, correio e fretamento, e outros serviços, como academias e salão de beleza. Os serviços ligados à tecnologia da informação foram muito demandados pelas empresas, e abordei isso na nossa coluna da semana passada. Agora, soma-se a isso também o crescimento da produção agropecuária, que impulsionou a demanda por serviços ligados ao transporte de cargas. Já os serviços prestados às famílias apresentaram um crescimento de 2,4% em março, embora ainda seja o único que não conseguiu retomar o volume de antes da pandemia, com um patamar 12% inferior a fevereiro de 2020, impactado principalmente pela inflação elevada que acaba inibindo o consumo. Esse crescimento do setor pode ser verificado pelos números de emprego formal aqui na cidade de Londrina, onde os serviços foi responsável por 82% da geração de postos de trabalho com carteira assinada, equivalente a 1.421 empregos do total do saldo positivo de 1.738 empregos gerados no primeiro trimestre desse ano. Com a pandemia relativamente debelada, levando mais consumidores às ruas e maior propensão ao consumo, estimulados tanto pelo saque do FGTS e pela antecipação do 13º salário a aposentados, o que deve injetar algo em torno de 282 milhões na economia local, trazem um contexto favorável à manutenção desse crescimento no setor de serviços. Esse crescimento é tão significativo para o país que as agências de análise econômica e bancos de investimentos já começaram a revisar para cima os números do crescimento do PIB desse ano. Para a gente ter uma ideia, o Credit Suisse elevou a projeção de crescimento de 0,2% para 1,4%. A Sul América de 1% para 1,5%. E o FMI de 0,3% para 0,8%. Já o Boletim Focus dessa segunda-feira, que resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira passada, deve trazer também uma projeção mais elevada para o PIB de 2022. E é fundamental a gente manter uma perspectiva otimista de futuro. E essas informações mostram que temos tudo para construir um ano de recuperação econômica. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, se acomoda e vamos seguir a nossa conversa de cozinha. Para fechar o nosso passeio pelos grupos alimentares, hoje falaremos de um dos meus assuntos prediletos, os alimentos reguladores, que são as frutas, verduras e legumes. São chamados de reguladores por serem ricos em vitaminas, sais minerais e outros fitoelementos que são essenciais para a eficácia de todas as reações que acontecem no nosso corpo. Eles regulam essas reações. Ferro, cálcio, magnésio, manganês, potássio, beta-caroteno, licopeno, vitamina C, vitaminas do complexo B. As frutas, legumes e verduras são os melhores polivitamínicos que você vai encontrar. E essa turma toda é essencial para a produção de energia a partir dos carboidratos, para o crescimento muscular a partir das proteínas, para a manutenção da imunidade, crescimento ósseo, tudo isso é feito de proteína, mas regulado pelas vitaminas e sais minerais do grupo dos reguladores. É como se fosse o óleo do motor, o cimento que assenta os tijolos. Além disso, os alimentos do grupo dos reguladores são naturalmente ricos em fibras. Essas lindezas que nos fazem bem em todo o trato digestivo, desde a boca até a hora do trono, se é que me entendem. Então vamos andar com essas fibras para a gente entender melhor. Na boca, os alimentos ricos em fibras geralmente precisam ser mais bem mastigados, aquele hábito importante e esquecido sobre o qual já falamos. No estômago, as fibras ocupam espaço e ajudam a promover a saciedade, que é a sensação de bucho cheio. Quando chegam no intestino delgado, as fibras ficam ali meio que atrapalhando a passagem dos nutrientes pelo intestino, o que é ótimo porque tornam a absorção de nutrientes mais lenta, evitando acúmulos na circulação. As fibras também carregam com elas parte dos sais biliares, da bile. Como esses sais são produzidos no nosso corpo a partir do colesterol, é uma das formas de diminuir os seus níveis na circulação. No intestino grosso, além da conhecidíssima função de reforçar o bolo fecal que ajuda na evacuação, algumas fibras são a alegria, são o alimento predileto de umas bactérias bem amigas que moram lá, o que reforça a imunidade, até melhora o humor. E tem mais. O custo ecológico da produção de hortifrutis é praticamente nenhum, principalmente se procurarmos aqueles sem agrotóxicos. O consumo de pelo menos 5 porções de vegetais ao dia faz bem para a sua saúde e para a saúde do planeta. Apesar de todas essas maravilhas, enquanto todo mundo fica discutindo se faz low carb ou não faz, se come um monte de proteína ou não come, os coitadinhos dos vegetais seguem um pouco abandonados. E por que será? Aqui, gente, é a minha opinião. Eu acho que vem da falta de hábito, da falta de repertório e do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, sempre cheios de sal e açúcar, de forma que passamos a achar sem graça um morango sem leite condensado ou uma abobrinha que não tem bacon, tempero pronto ou qualquer outra meleca. Vejo também muita gente com o desejo de consumir, mas com dificuldades, tipo compra demais e acaba jogando fora, ou não sabe escolher bem, ou fica sem tempo de preparar. E a solução? Como em tantas outras coisas, a solução vem da educação. Aprender a oferecer, aprender a preparar, aprender a gostar, aprender a comprar, aprender a armazenar, aprender a planejar. Deixo aqui uma primeira dica para quem quer começar a consumir vegetais. Comece por aqueles que exigem pouco preparo e duram um tempão na geladeira. Essa aqui é a turma dos amigos fiéis, que devem sempre ser armazenados em plásticos fechados, ok? Maçã, cenoura, repolho, beterraba e tomatinho cereja. São versáteis e duram um tempão na geladeira. Te desejo uma ótima semana com a gaveta debaixo da geladeira bem cheia. Até a semana que vem e um beijão!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Aqui no Arte, Instituto de Cinema de Londrina, com produção da Leste BR e patrocínio do Promic, oferece oficinas gratuitas relacionadas à produção audiovisual para incentivar a produção local. As oficinas KinoArte 2022 têm como objetivo estimular a produção audiovisual londrinense e regional, com novas técnicas e referências estéticas para a consolidação do segmento na cidade, como explica o coordenador de programação do projeto, Arthur Yankevics.
Bom, o principal objetivo das oficinas KinoArte é enriquecer a produção audiovisual daqui de Londrina mesmo, né? A gente planeja trazer cursos de diferentes áreas, com pessoas abordando diferentes aspectos, né, de tudo que diz respeito a fazer cinema. O interesse é que isso seja utilizado para que os filmes e o material audiovisual produzido aqui seja cada vez mais rico, tenha cada vez mais referências, né, cada vez mais, e chegue cada vez mais longe. Agora, como está sendo tudo online, não se restringe só ao pessoal daqui também, né? A gente pode, nas oficinas que a gente já fez, teve a participação de pessoas de vários lugares do país, o que torna tudo mais interessante ainda, mais rico, e as referências e as trocas acabam sendo mais ricas e acrescentando mais para todo mundo que está envolvido.
Neste ano, o planejamento foi pensado no fazer cinematográfico londrinense pós-pandemia. Em março, foi ministrado o curso A Produção no Cinema, pela Fran Camilo. Em abril, Trilha Sonora, com Daniel Simitan e Erisla Pastore. E Cinema Negro, ministrado por Karine Martins. No mês de maio, a programação começa hoje, com a Oficina de Assistência de Direção, ministrada pela Flávia Vilela. De 19 a 20 de maio, a programação conta com a Oficina de Animação 2D, por Otto Guerra. E de 24 a 26 de maio, Oficina de Montagem, por Eva Randolph. Em junho, será ministrada a Oficina de Crítica Cinematográfica, por André Dibi. Em julho, direção de curta-metragem de baixo orçamento, por Del Cardoso.
Bom, a Oficina de Assistência de Direção, ela vai apresentar todas as etapas de uma produção cinematográfica em que o assistente de direção se envolve e tem que dominar. Vai discorrer sobre quais são os processos de organização das informações, que é uma das funções mais importantes do assistente de direção, e também da gestão da equipe, além de algumas dicas de liderança. Ainda no mês de maio, na segunda quinzena de maio, a gente vai ter também uma oficina de animação 2D com o cineasta Otto Guerra. Ele, além de dar noções sobre a história da animação no Brasil, também vai falar sobre o desenvolvimento do argumento, do roteiro e o animatic, e também algumas técnicas básicas de animação 2D. Essas duas oficinas ocorrem agora na segunda quinzena de maio. E em junho, a gente tem a oficina de montagem, que é com a Eva Randolph, essa que vai tratar basicamente das possibilidades criativas de se trabalhar com um material que já foi filmado, assim, por exemplo, um arquivo em VHS, ou lembranças de família, autorretratos, essas coisas. Essa cineasta vai nos apresentar algumas das possibilidades criativas que esse tipo de material tem. E ainda em junho tem a oficina de crítica, que é com o crítico André Dibi, que já veio aqui já fez parte do júri do festival algumas vezes, é um conhecido nosso de antigamente, já foi presidente da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, tem um vasto material uma vasta literatura cinematográfica já produzida sobre ele, que ajudou a compilar também, e vai, crítica cinematográfica vai basicamente, além de dar uns aspectos históricos, ter uma abordagem mais artística e com outras referências, né, sobre o que escrever sobre o cinema e o que produzir quando se encontra com um tipo de filme que a gente não está muito acostumado. Uma maneira de se trocar referências sobre a escrita sobre o cinema. Em julho, tem a direção de curtas-metragens de baixo orçamento com o cineasta Del Cardoso. Ele vai tratar dos assuntos relacionados ao processo criativo e à produção de quem dirige um filme de baixo orçamento, desde a fase de desenvolvimento até a finalização. Durante a oficina, ele vai conversar sobre como identificar uma boa ideia, como transformar em roteiro, depois como preparar para produção e pós-produção quando o orçamento é baixo. Essa oficina está prevista para a primeira semana de julho.
As oficinas se complementam entre si, compartilhando, debatendo e ampliando os conhecimentos de como transformar uma ideia em projeto de filme, passando por como executá-lo com orçamento reduzido até explorar possibilidades de montagem a partir de um material previamente produzido. Os cursos são gratuitos e realizados de maneira remota no período da noite. Ao final de cada oficina, é emitido certificado. Não há pré-requisitos para participar, basta um interesse no tema. São 30 vagas disponíveis por turma e carga horária de 10 horas cada. Ao todo, são 8 oficinas gratuitas, totalizando quase 100 horas de carga horária e podendo atender mais de 200 pessoas.
As oficinas são abertas a todo mundo. Qualquer pessoa que tenha curiosidade ou se interesse por algum aspecto do cinema que seja tratado na oficina pode se inscrever pelo nosso site. E pode se inscrever gratuitamente pelo nosso site, que é kinoarte.org/oficinas. Lá também essa pessoa vai encontrar o calendário, né, com o cronograma das próximas oficinas até junho e a emenda do que se trata cada uma dessas oficinas. Né? A pessoa pode entrar lá, conferir se tem algum assunto que interessa a ela, que ela gostaria de aprender mais, e pode se inscrever gratuitamente no mesmo link. Que tem um formulário lá, é só a pessoa preencher e já está inscrita para participar das oficinas, que são 100% gratuitas e online.
Confira mais informações e faça sua inscrição através do site kinoarte.org, kinoart.org, ou pelo Instagram, @kinoarte.
A programação do Engatinhando, Festival de Arte Desde Bebês, começa hoje às 7:30 da noite no Sesc Cadeião, em Londrina, na rua Sergipe 52, com uma roda de conversa com o psicanalista e pedagogo Walter Prado, do projeto Pandeia Dialogando Paternidades. O encontro propõe pensar espaços e momentos que promovam a escuta, a troca e a integração entre pais e as muitas paternidades possíveis. Nesta terça, dia 17, será realizado Fala Que Eu Te Escuto, Prof., um espaço de escuta e fala de professores e professoras, com a participação do coletivo Papo Corpóreo e da psicóloga Márcia Cel. Com o tema Olhando para Quem Cuida, o Engatinhando foca nesta edição nas pessoas que se dedicam e tomam conta das crianças. A programação do festival vai até o dia 21 de maio e o evento tem patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e integra a Fábrica Rede Popular de Cultura. A programação também conta com a oficina Introdução à Palhaçaria para a Primeira Infância, workshop online nos dias 18, 19 e 20 de maio com o mestre da palhaçaria José Regino. A inscrição pode ser feita através do perfil Instagram @engatinhando_artedesdebebê. As vagas são limitadas. O festival termina no sábado, dia 21, às 9 da manhã, na Casa da Beca, que fica na rua Cristiano Machado, esquina com a Avenida Nilson Ribas. Será realizado o Eureka, Brincar Heurístico, sob a orientação do pedagogo Walter Prado. É um convite às crianças para brincar livremente, sob os cuidados da equipe. Finalmente, às 8 horas da noite de sábado, está prevista a live sobre direitos maternos, conquistas e caminhos a percorrer, com Ana Castro, mediada por Marice Queiroz. Toda a programação está disponível na rede social do Engatinhando, @engatinhando_artedesdebebê.
Revista do Meio-Dia.
Assalamu alaikum. Saída de tempo para todos vocês. طبعا اغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا انا بمساعدتكم اتمنى اني ادخل المجلس البلدي
O Cine Teatro Ouro Verde exibe a partir de hoje o filme A Candidata Perfeita, com sessões às 4 horas da tarde e às 7:30 da noite. O filme, de produção árabe, ficará em exibição nos dias 16, 17 e 18 de maio. A Candidata Perfeita é dirigido por Aifa Al-Mansur e foi filmado em 2019 na Arábia Saudita e Alemanha. O gênero é drama, com duração de 101 minutos e classificação indicativa de 10 anos. Carlos Eduardo Lourenço Jorge, curador do Cine Teatro Ouro Verde, traz uma sinopse do filme.
E não podia deixar de ser, sim, se tratando de uma cineasta progressista, a exploração de um tema que é muito grave e é muito sério, para as mulheres árabes. O filme explora agradavelmente os sinais de progresso da igualdade de gênero. Agora, é um filme, trata-se de falar sobre o sexismo que atravanca, né, essas tentativas de empoderamento das mulheres na Arábia, comportamento machista, né, ancestral dos árabes, né, e a tentativa de colocar a cabeça fora d'água dessas mulheres. Essa tentativa está personificada por uma jovem médica que decide se candidatar a um cargo público na sua pequena comunidade. Metaforicamente, ela quer que seja asfaltada, que seja pavimentada uma via de acesso ao hospital onde acontecem os casos graves, etc, etc. E essa pavimentação, na verdade, é a pavimentação do acesso dessas mulheres, né, a melhores lugares, a postos mais significativos dessa sociedade árabe. Então, ela vai brigar por isso. O filme, ele é bom que se diga, é um filme muito simplista. Ele não complica absolutamente nada. Mas é um filme, afinal de contas, otimista, porque esse processo de surgimento, não vou nem falar ressurgimento, mas esse processo de surgimento das mulheres árabes num milieu, num meio absolutamente fechado, retrógrado, machista mesmo, seja por hábitos e costumes, seja por questões religiosas, mas elas vão à luta. E essa personagem, né, ela faz o que pode dentro dos limites que lhe são impostos, mas ela tenta romper esses limites, né? O filme é muito agradável de ver, inclusive tem muitas canções, é um filme, não é um filme musical, mas o pai da personagem é um músico, né? A mãe dela, que já morreu, cantava em casamentos. E o filme é muito delicado, mas ao mesmo tempo muito incisivo.
O filme A Candidata Perfeita será exibido nos dias 16, 17 e 18 de maio no Cine Teatro Ouro Verde, às 4 horas da tarde e às 7h30 da noite. A bilheteria abre meia hora antes das sessões. O valor do ingresso é de R$ 6,00 para meia entrada e R$ 12,00 para inteira. Não são aceitos cartões. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem a apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Até lá, eu espero você e uma ótima tarde.